Nós queremos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações por essa manhã, por esses momentos onde podemos estar aqui reunidos novamente como teu povo, como os teus santos, como os teus amados, que tu de antemão elegeste, Senhor, antes que a fundação do mundo tivesse sido feita, já estávamos diante dos teus olhos. Nós te adoramos hoje nessa manhã e pedimos-te intimamente, esteja conosco, Senhor. Abençoa os ouvintes, abençoa o que vai falar. Nós sabemos, Senhor, na tua bênção está tudo. Nós pedimos, venha ao nosso meio, Senhor. E anuncia-te, mostra-te poderosamente, Senhor, nós precisamos das chuvas, nós precisamos das bênçãos, Senhor. Retira tudo, Senhor, o que está no teu caminho e qualquer empecilho, Senhor, tira do caminho, Senhor, para que tu possas ter caminho livre, para que tu possas te revelar. Senhor, nós te pedimos também por esses lenços que estão aqui, colocamos nossas mãos sobre eles, na fé que cada poder das trevas do Satanás possa se apartar das pessoas, daqueles cujos lenços foram colocados, serão colocados, e a enfermidade tem que sair no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória e gratidão e adoração seja o teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Abençoa-nos adiante. É minha oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem à noite, eu esqueci de desejar as boas-vindas ao nosso irmão do Irã. Eu não sei precisamente onde ele está agora. Eu só espero que alguém... Ah, lá já está. Ele já foi cuidado de tudo. Deus te abençoe no nosso meio. Sim, nosso irmão, ele passou por muitas coisas e nós queremos lembrar dele em oração. Vocês sabem que um país onde já tem acima de 6 anos a guerra, onde tudo está indo por cima e por baixo, nós que ainda percebemos, podemos sentir um pouco como se passa. Ele está em certas aflições, ele tem que tomar decisões, isso não é assim como queremos, mas queremos lembrar-nos dele, especialmente que Deus possa conceder-lhe graça. E mesmo que não seja tudo o que queremos fazer, que isso não se torne realidade, que a vontade de Deus possa acontecer, então isso basta. Nosso irmão do Burundi, ele brevemente nos relatou como ele esteve na prisão e como a situação é lá. Nós vivemos aqui em liberdade, podemos, sem qualquer perturbação, nos reunir, pelo menos até agora. Com outros, a coisa é totalmente diferente, saindo das prisões, entrando e saindo, sendo interrogado e com um tipo de represálias que está ligado a isso. Nós queremos orar por isso, que Deus possa nos ajudar também, para que possamos, que o Nuno possa estar completo no governo, para que os nossos irmãos possam, de fato, estar em paz. Nós tivemos uma situação parecida alguns anos no Zaire, e Deus nos concedeu graça, que também diante do governo encontramos graça para que essa situação pudesse ser ajudada e a palavra do Senhor pôde ser anunciada livremente e ninguém teve que se preocupar. O mesmo pedimos por nosso irmão do Burundi e todos os irmãos lá, que também Ruanda, que é o país da fronteira, são pequenos estados com grandes ditadores e eles fazem todos o que querem. E nós queremos pedir ao Senhor que Ele nos conceda a graça e também utilize os canais que nós pudermos para ajudar os nossos irmãos também lá. Às vezes, basta oração, às vezes não. Às vezes é necessário de ser feito algo e se direcionar aos secretarias necessárias e não somente trazer uma oração ao trono da graça. Ambas as coisas pertencem juntas, a oração e a ajuda prática. E para isso, Deus possa nos dar sabedoria a todo o tempo e conceder graça e de fazer o correto da forma certa e também no tempo certo. Vocês sabem, nós mesmos não trazemos sabedoria, isto faltaria-nos diariamente, mas Deus até hoje ajudou e até o fim Ele ajudará. A Ele seja o louvor para isso. Com gratos podemos ser de estarmos reunidos debaixo do, sentados debaixo do eco da pura palavra de Deus e crer como diz a Escritura, não interpretar, mas crer. E como lemos, ouvimos na palavra de introdução, que nós devemos colocar nossa confiança no Senhor, e quem coloca a sua confiança nele não pode ser envergonhada. Assim está escrito. Ninguém será envergonhado que confia no Senhor. Se nós tivéssemos confiado em pessoas, então é possível que nós sejamos envergonhados. Mas se confiamos em Deus, nós não podemos ser envergonhados. Isto é uma verdade maravilhosa. Está muito no meu coração que esses dias, para todos nós, para cada um de nós, se torna uma bênção que permanece. Que pessoas vivenciem a Deus bem fresco, novamente vivenciem a Deus, cada um no campo onde é mais necessário, mas nós todos temos necessidade. Um necessita de salvação, o outro cura, o terceiro libertação, e todos nós necessitamos a rica bênção de Deus. São horas de preparação que Deus, dessa forma, nos concede e nós queremos usá-las. Para isso é necessário que nós coloquemos de lado tudo que atrapalha, tudo que nos segura, que nos impede, coloquemos de lado e simplesmente nos concentremos no Senhor e na sua palavra. Às vezes, eu creio que disse ontem à noite, outra vez, uma pergunta que não foi boa já pode trazer respostas que para outras pessoas serve de não de bênção, pelo contrário. Não vamos perguntar muito tempo como que está um com o outro, vamos perguntar como está comigo. Como estou eu diante de Deus? Poderia eu ser aprovado por Ele se Ele voltasse hoje? Enquanto nós ainda estamos ocupados com outros, poderia ser possível que nós esquecemos de nós mesmos? E o que adiantaria se outros estivessem prontos e nós não? Eu creio simplesmente que Deus... Que Deus deixou vir as suas promessas para nesse tempo, para que a sua palavra e a sua vontade nos fosse revelada. Isto é para mim um sinal que encontramos graça diante de Deus. Se não tivéssemos encontrado graça diante de Deus, nós passaríamos como grande massa de crentes ao largo daquilo que Deus está fazendo agora. Vocês sabem, às vezes, temos que tomar decisões na vida. E especialmente, então, quando se trata da completa palavra de Deus. Há pouco, isso alguns sabem, especialmente o irmão Barrier, irmão Forester e outros, eu fui convidado para falar numa grande congregação. Mas todos sabemos que conhecemos os fatos. Nós queremos poder juntar muitas pessoas e ter uma pregação poderosa, mas a mensagem para esta hora, o profeta enviado por Deus, o que tudo que tem, está ligado com o seu ministério, isto não se quer. E quer só uma questão religiosa, mas não aquilo que se trata agora. E no último domingo em Zurique, quando estava com o irmão Barrier junto, de repente veio como caindo do céu do meu coração, lá onde a palavra para essa hora não é bem-vinda, também eu não posso ser bem-vindo. A minha vida, o meu ministério, toda a minha existência não pode ser solto daquilo que Deus fez nesse tempo, separado, não pode. Com isto eu tenho que viver e eu vivo. Não tenho outra escolha. Que o meu caminho tem que ser mais difícil e mal compreendido do que talvez outros crentes gerais, isso pode se entender. Mas não se preocupem por mim. Eu conheço aquele pelo nome, aquele que se preocupa por mim. Eu posso, também posso dizer assim, em segredo, quem é. Eu conheço aquele que cuida de mim. E ele é aquele que cuida de cada um. E se quiséssemos pensar ou julgar humanamente, às vezes não se compreende a si mesmo, muito mesmo as circunstâncias nas quais somos colocados. Mas uma coisa nós temos ancorado profundamente nos nossos corações: ó Deus, a tua vontade aconteça na minha vida. Como a vontade de Deus parece, nós não podemos sempre dizer. Uma coisa nós sabemos: Deus somente permitirá aquilo o que está na sua vontade. Ainda não cai nenhum passarinho do telhado sem que ele o saiba. Tudo o que nos acontece passa ao largo dele, passa por ele. E às vezes acontecem coisas para discernir os espíritos, para fazer um esclarecimento, para provar se as pessoas permanecem firmes ou se pelas circunstâncias são dependentes na sua relação com Deus. Deus quer tais pessoas, fazer tais pessoas de nós, que não são dependentes de uma circunstância, de nada e de ninguém, mas totalmente dele. E também não se batem, também como lemos aqui, na desobediência contra a palavra. Isso foi lido na introdução de 1 Pedro, capítulo 2. Eu quero ler versículo 7. Vocês que têm confiança, o bom precioso vos será dado para os incrédulos. Todavia, a pedra que os construtores e edificadores rejeitaram, justamente este se tornou a pedra da esquina. Para uns, a pedra de tropeço, a rocha de que atrapalha, a outra pedra preciosa. É sempre, há um discernimento, uma separação entre o povo e também nesses dias. Algumas coisas aconteceram durante o tempo do ministério do irmão Branham, e também assim está escrito do nosso Senhor escrito: para uma separação eu vim a esse mundo, que os cegos se tornem que veem e os que veem se tornem cegos. Todos que pensam ver claramente e já sabem tudo claramente, sem ter ouvido uma pregação, ter lido uma pregação de irmão Branham, para eles tudo já estava claro. Tais pessoas, sem querer julgar, Quero dizer hoje, ainda nada é claro para eles. Clareza não vem de nós, clareza vem de Deus. E a palavra do Senhor veio ao profeta para que em clareza divina pudesse ser passada para nós. Eu tenho mais esperança para aqueles que não têm clareza ainda do que para aqueles que já sabem tudo. Mas também isso nós queremos ressaltar que Deus, de fato, em todos os anos, nos levou de clareza a clareza. Está certo? E isso, de fato, podemos testemunhar. Muitas coisas estavam ocultas para nós. Isso se tornou revelado no decorrer do tempo. Muito não estava claro e Deus nos concedeu clareza. Assim está escrito na carta aos Filipenses: se alguém é outra opinião, então se deixe revelar por Deus. Ninguém precisa ensinar ao outro. O ensinamento vem de Deus. Naquele dia, assim está escrito: então, não um ensinará ao outro, mas todos serão ensinados por Deus. E como acontece, nós sentamos aos pés de Jesus e ouvimos as palavras santas da sua boca. Eu tive que, quando a palavra de introdução foi lida, tive que pensar em Hebreus capítulo 11, qual seja no primeiro versículo, com referência à confiança. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aqui estão as seguintes palavras: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é uma confiança firme, não balança e não vai para lá e para cá, porque não é algo que seja movível, mas não movível, eternamente firme, tão firme quanto Deus é, tão firme é a sua palavra. Assim como nós podemos confiar em Deus, assim nós podemos confiar na sua palavra. Céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus não pode passar, permanece eternamente. Então, a fé não é algo que se move e não que balança, mas uma confiança firme, confiança em Deus, que a esperança que Ele acordou dentro de nós através das promessas que Ele nos concedeu chegarão ao cumprimento. Essa esperança não leva à decepção, ela leva-nos para o cumprimento da palavra de Deus. Bem, no fim nos permanecem fé, esperança e amor. Assim nós lemos em 1 Coríntios 13. Fé em quê? Não em nós mesmos, não em circunstância, não em pessoas. Fé no Deus vivo que em Jesus Cristo, nosso Senhor, pessoalmente se revelou, nos redimiu e se reconciliou conosco e restabeleceu a comunhão conosco. Esperança que tudo que Ele nos disse, nos prometeu, até a transformação e arrebatamento acontecerão quando a hora de Deus para isso tiver chegado. Assim como aquele dia foi um dia extraordinário, assim também o dia do retorno de Jesus Cristo será um dia extraordinário. Assim, a ressurreição dos mortos em Cristo será algo extraordinário. Também o arrebatamento será algo extraordinário. pessoas já colocam o direito agora de ter a fé de arrebatamento, amados. Sobre essas coisas, nós sequer queremos brigar, mas uma coisa nós queremos enfatizar: nós não queremos teoria, nós não queremos frases vazias, nós queremos ter a convicção da fé com Deus, que em relação à coisa que nos foi dada, nós vamos ir nessa direção. E eu creio que já nós não somente cremos, mas temos, e que Deus nos considerará passo a passo como será necessário para a hora na qual a palavra de Deus se cumprirá. Eu creio que antes do arrebatamento, todos que tomarão parte no arrebatamento, como Enoque, terão testemunho de Deus dentro de si, que o comprazer de Deus descansa sobre eles. Se alguém me dizer, eu tenho a fé de arrebatamento, e no próximo momento há uma explosão de ódio e de acusações e de toda malícia e maldade, tal pessoa foi enganada duas vezes. Primeiramente, somente no fim perceberá. A preparação vai para o ponto que o comprazer de Deus descansará sobre nós. Assim foi com Enoque. Assim, nós ouvimos o nosso Senhor quando a voz ecoou do céu: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi, e eu não forço a escritura se eu digo que todos que em cada época de coração ouviram aquilo que o Espírito diz às igrejas, e com isto o falar daquele que estava caminhando, que caminha entre os sete castiçais, quem ouviu e aceitou isso na fé, sobre estes descansa o comprazer de Deus. O comprazer de Deus não descansa sobre todos aqueles que passam ao largo daquilo, o que ele fala e o que ele faz, mas está sobre aqueles que ouvem o que o Espírito diz às igrejas. E mais ainda, eles, em relação àquilo que Deus disse, não acrescentaram nada, sequer terão uma necessidade de ter uma revelação especial para apresentar às pessoas ou fazer uma atmosfera que, como assim, esquentar o fogo com vento. Nós não queremos trazer fogo estranho no altar de Deus. Nós queremos pessoas que se deitam no altar de Deus para que o fogo do Espírito Santo possa cair e possa consumir tudo o que não é de origem divina, para então nos selar e nos introduzir no corpo do Senhor. Sim, nós cremos na mensagem divina para esse tempo de todo o coração e de toda a alma, mas nós não cremos em todas as mensagens que surgiram e que em todas as direções do céu elas vão. Nós cremos na mensagem única e divina como aqui na palavra de Deus nos foi deixada. E todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus e nada além disso. Se uma pessoa ainda tem coceira nos ouvidos para ouvir algo novo aqui e lá outra coisa, ao seu coração, Deus não falou ainda. Quantas vezes se vê as pessoas estão a caminho para ouvir algo novo? Não. Uma pessoa que ouviu de Deus e que aceitou a palavra dentro de si, isso diz o irmão Branham, todos que são virgens e puros diante de Deus, tomam dentro de si a semente da palavra e então fecha-se então o colo da mãe. Então começa a crescer, então começa a tomar forma. Não misturar sempre de novo, mas pura semente divina no coração. E então a coisa acontece e começa a tomar forma e a crescer. Essa é a nossa necessidade. Sequer nenhuma prostituição espiritual, mas sim ficar fundado nas claras afirmações da Escritura, na palavra infalível, sem acrescentar algo ou retirar algo. Isso vocês podem crer sem qualquer problema. Isso sequer é algo que eu pudesse tomar para mim mesmo, mas uma coisa eu posso dizer: se Deus me concedeu graça, então em duas coisas, na sua palavra e a sua mensagem para esse tempo, por revelação divina, conhecê-las. Isso não é mérito meu. Este é o chamado divino e a responsabilidade em direção ao povo de Deus, que foi comprado com alto preço na cruz do Gólgota. Não se trata hoje de política religiosa, se trata hoje que a congregação do Deus vivo se encontre e seja um coração e uma alma, todos os espíritos estranhos possam ser retirados, todas as doutrinas estranhas, e então possam se tornar uns com os outros e um com Jesus Cristo, nosso Senhor. Se olharmos para o mercado religioso, tudo o que é oferecido, todas as adições após a partida do irmão Branham, e cada um pega, assim como é feito com a Bíblia, pega umas certas passagens, então é construído, sobre isso construído. Amados, nós somos tão gratos a Deus que não representamos nenhuma doutrina, nenhuma opinião, nenhum conhecimento. Mas uma coisa nós queremos poder dizer no fim da nossa peregrinação, que nós anunciamos todo o conselho de Deus. Eu, aliás, no último domingo em Zurique, eu fiz essa afirmação e alguém não ouviu direito ou pertencia a outro grupo, e no sair fez um comentário a um irmão: isso não está certo, que todo o conselho de Deus foi proclamado. E se percebe de que espírito tais pessoas falam. Naturalmente, não se pode anunciar todo o conselho de Deus em uma pregação, mas Paulo, antes de João ter sido exilado na ilha de Patmos, antes de ter recebido a revelação de Jesus Cristo e escrito em Atos Apóstolos 20, a partir do versículo 26, ele já pôde dizer: eu vos anunciei todo o conselho de Deus. Mas há pessoas que não estão em ordem consigo mesmas, estão numa luta interior, e então elas entendem mal aquilo, o que é dito. Não, ninguém é o conselho privado de Deus. Também isso não foram os profetas. Moisés sabia mais do que Abraão sabia, provavelmente, e Abraão mais do que Enoque sabia, e Isaías mais do que Elias sabia. Foi mais e mais que Deus revelou. Importante é para mim que nesse tempo todo o conselho de Deus, e com isso eu penso todas as promessas de Deus para esse tempo, para o povo de Deus, seja proclamado. Mas eu não preciso. Se Deus, em seguida, quiser fazer mais ainda, então ele não perguntará a ninguém quando ele o fará ou o que ele fará. Então vamos ficar firmes nisso. A fé, não uma fé, a fé. A fé, como diz a Escritura, a fé que é a vitória que venceu o mundo. Não uma imaginação embaçada de Deus, não uma imaginação embaçada da sua palavra, não uma imaginação embaçada daquilo que está acontecendo agora, mas clara revelação de Deus, clara revelação da palavra, clareza sobre aquilo que Deus agora faz, não a partir de nós, mas através do Espírito Santo, pela graça. Isso está certo ou não está? Hoje, eu li no livro dos selos e desejaria que tivesse aqui adiante de mim. Lá, irmão Branham diz, em toda humildade, também eu não sabia todas essas coisas. O mesmo também nós falamos. Nós não sabíamos todas essas coisas, mas então nós sabemos. E não sabemos somente com a cabeça, mas nós temos a revelação através do Espírito dentro de nossos corações. Quantos podem testemunhar isso? Que aquilo que Deus faz agora, de fato, a partir de Deus foi revelado? Digam amém. Disso é que se trata. Creio em mim. Disto é que se trata. Nós podemos fazer 100 pregações sobre isso, o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram, sobre Moisés, Elias, todas as pregações são boas, bonitas, mas já que chegamos no fim, vivemos no fim do tempo da graça, qual seja em uma era profética, então se cumpre profecia bíblica, e a Daniel foi dito, cele o que ouviste nesse livro, até o tempo do fim. Então, certas coisas até o tempo do fim foram seladas e fechadas. Mas então, agora, o tempo do fim está aí. Por isso, este é o tempo no qual essas coisas são reveladas. Não porque nós tivéssemos um privilégio diante de outros, mas porque nós vivemos agora nessa geração. Bem-aventurados nós, se nós reconhecemos o tempo e a hora e a mensagem com todas as promessas. Naturalmente, faz parte da proclamação todo o Evangelho. E eu falo aqui muito abertamente, a proclamação do Evangelho tem que e será, no fim, apanhado com tudo que nós vimos no Evangelho, no Ministério do Senhor, relatar nos quatro Evangelhos. Proclamação do Evangelho não é só uma proclamação vazia, mas tem que estar acompanhada daquilo o que nos Evangelhos é relatado. Se não sequer haveria Evangelhos, se não tivesse acontecido nada, mas porque algo aconteceu, então foram os Evangelhos escritos, e onde quer que o Evangelho de Jesus Cristo foi ou é anunciado, então tem que acontecer, e acontecerão as mesmas coisas que lá estão prometidas, não somente prometidas, mas que aconteceram e foram escritas. O Senhor deu a promessa após tudo ter sido explicado do seu ministério. Quem crê em mim fará as obras que eu faço também e ainda maiores, porque eu irei para o Pai. Ouçam, também isto é uma promessa da boca do Senhor. Se lemos os Evangelhos e levamos tudo ao coração o que o Senhor fez, mas então pensamos na proclamação do Evangelho, então nós temos que contar com os mesmos acompanhamentos, os acontecimentos, com a mesma confirmação, com sinais e milagres que acompanham, como naquela época também aconteceram. Temos que contar com isso e que Deus possa me conceder paciência de Ele colocou a fé dentro de mim no meu coração. Eu não posso duvidar naquilo que Ele disse. E se às vezes também olho para as circunstâncias ou até em mim mesmo, então digo, Senhor, o que tu prometeste que tu hoje possas cumprir já, mas eu ainda estou no meu próprio caminho e por isso tu ainda não podes usar-me assim como queres e a todos nós, como queres usar a todos nós. Não vamos jamais procurar a culpa em Deus, mas nós temos que crer que essas coisas estão aí para nós, que nos foram prometidas e que têm que se cumprir porque o Senhor as prometeu para nós. Isso estará em concordância também, como Paulo pôde dizer naquela época, o reino de Deus não veio a vós somente em palavras, mas na prova do Espírito e do poder. E vocês sabem o que o irmão Branham disse com referência à capela em Jeffersonville. Ele disse: aqui, nessa cidade, aconteceu mais do que nos evangelhos e o que é relatado nos Atos Apóstolos. Deus cumpriu a sua palavra. Mortos foram ressuscitados. Um novo nariz cresceu em 3 semanas. Deus fez milagres de criação. Deus fez maiores coisas. Somente devemos ficar olhando coisas que aconteceram e nos admirar, ou devemos nós mesmos estar juntos quando Deus faz milagres? Essa é a grande diferença. Nós não queremos pertencer àqueles que se admiram, nós queremos pertencer àqueles que creem para que esses milagres e sinais possam seguir aqueles que creem. E se nós cremos, como diz a Escritura, isso nós recebemos o testemunho. Eu queria me regozijar ontem à noite, na verdade. Isso já na quinta-feira, quando vi isso, especialmente se conhece um caso ou as pessoas, então se ouve que é incurável e a morte está diante da porta, e se Deus então concede um milagre da cura, isso nós não contamos para nós mesmos, mas nós oramos e nós cremos e tomamos Deus a sua palavra. E por isso nós clamamos que as pessoas que confiam nele não sejam envergonhadas. E Deus ouviu. Eu gostaria, de fato, de ter um culto de gratidão e louvor para trazer a glória a Deus por aquilo que ele fez. Amados, vamos estar na expectativa das coisas diante do Senhor. E não simplesmente aí indiferentes, sentados, já vai acontecer. Não. Nós temos que caminhar interiormente, nós temos que ter um amém em nossos corações, um aleluia nos nossos lábios. Amados, Deus fala conosco através da sua santa e preciosa palavra, não mais em parábolas, mas claramente e abertamente, Ele fala conosco nesses dias. Bem-aventurados são os ouvidos que ouvem, os olhos que veem. Eu fui curado, assim como tu morreste na cruz do Calvário, como fosse batido e martirizado. Tu carregaste, levaste os meus pecados e as minhas enfermidades para cima na cruz. Tu foste ferido por causa dos meus pecados, batido por causa das minhas enfermidades. A punição foi colocada sobre você para que eu pudesse ter paz, e através das suas feridas eu fui curado. Isso é verdadeiro ou não é? Isso é verdade ou não é? Então aceite hoje na fé isso. Aceite na fé. E não fique mais mendigando por aquilo que Deus já te deu, mas agradece a Ele por isso. E te será concedido. A fé é uma confiança firme daquilo que se espera, e nós não esperamos porque esperamos, mas porque colocou a esperança dentro de nós, uma firme convicção daquilo que ainda não se vê. Então, bem, tu não vês a cura ainda, mas está convicto firmemente de que você está curado. E esta é a solução. E se você crê de coração, então reconheça com a tua boca e já aconteceu. Esse é o caminho de Deus. Se você somente crê com o teu coração e não reconhece com a boca, então o diabo, seja no ouvido direito ou esquerdo, em algum lugar ele vai falar: bom, então a tua fé não está tão ainda assim. Você não quer nem falar isso, testificar? Hoje, nós, com a ajuda de Deus, vamos nos retirar a incredulidade. O que tem a incredulidade com a fé juntos? O que a luz e trevas têm comunhão? Palavras de homens e palavras de Deus, nós estamos aqui reunidos diante da face de Deus, não somente para ouvir o que Ele tem a nos dizer, nós estamos aqui para vivenciar e para receber aquilo que Ele nos prometeu. E hoje nós pedimos a todos isso de todo o coração. E após estarmos em oração e a fé subiu dentro de nós, nós começaremos a agradecer a Deus que Ele ouviu nossas orações. Nós poderíamos orar 3 horas, e se no fim da oração não está a convicção no teu coração de que Deus te ouviu e te deu aquilo que você pediu, então você pode orar mais 3 horas e não vai mudar nada. Mas se você orou 10 minutos e procurou comunhão com Deus, encontrou, e o Espírito começa a atuar dentro de você, a pregação foi passada, agora o Espírito pega a palavra e para vivificar a fé e dar asas para a fé, para que possa se levantar para o céu. Então, ore, mas deixa seguir a convicção da fé depois dessa oração. Então, começa o agradecimento. Senhor, eu te agradeço que tu me ouviste. Senhor, eu te agradeço que tu me curaste. Senhor, eu te agradeço que tu me salvaste. Isso é necessário. Nós temos que, com a nossa boca, em alta voz, reconhecer e testificar o que nós cremos em nossos corações. Vamos fazer isso hoje e vocês verão a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. E Deus está aqui para confirmar a sua palavra em todos nós como verdadeira. Louvado e glorificado seja o seu santo nome. Amém. Nós nos levantamos para a oração. Nós vamos cantar o corinho Ó Jesus, Ó Jesus. Ó é Jesus, Ó é Jesus, Ó é Jesus, somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes, e o seu sangue me lavou e purificou. Mais uma vez. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Ó é Jesus. Somente Ele. Eu toquei a borda das suas vestes, e o seu sangue me lavou e purificou. Eu oro por uma nova vivência. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Através de ti, somente eu serei um vencedor. concede-me o teu poder, revela-te novamente a mim, envolva-me na tua graça. Eu oro por uma nova vivência, Senhor, contigo. Somente através de ti eu poderei ser um vencedor. E concede-me a sua força, revela-te novamente a mim. Ó, envolva-me na tua graça. Enquanto inclinamos as cabeças, fechamos os nossos olhos e abrimos os nossos corações, deixe-me passar uma exortação muito séria. Tomem a oportunidade que Deus nos deu a todos nós. Levem a sério. Cada um que reconhece seu estado e sabe que ele assim não pode ser aprovado por Deus. Todos que ainda não tiveram uma verdadeira vivência com o Senhor, que não vivenciaram uma genuína conversão que leva à renovação e o novo nascimento, a vocês eu peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, não percam tais oportunidades, não deixem passar ao largo de vocês. Levem a sério, não se envergonhem diante de pessoas, porque poderia ser que uma vez a palavra tarde demais tenha que vir sobre os seus lábios em maior desespero, que com palavras não pode ser mais expressa. Vamos levar a sério tais horas que Deus nos dá, não somente para ouvir, mas para tomarmos nossa decisão. Às vezes, pessoas estão submissas a outras potestades sem saber ou sem querer e não podem ajudar a si mesmas. Estas horas devem servir para que o Senhor, diante da face, nós estamos, diante de sua face estamos reunidos, possa ajudar a cada um. E eu vos pergunto, quem veio a ele? Quem o chamou? Quem pediu-lhe por algo? E ele não tivesse dado, e não tivesse feito. A quem ele mandou embora? Ele purificou os leprosos e deixou os cegos verem, e os pecadores, ele perdoou os pecados. Todos que vieram a ele, ele não rejeitou, jogou para fora. E hoje, nós temos a mesma promessa, é o mesmo Jesus de Nazaré. Hoje, nós podemos vir a ele. Não te envergonhe diante do teu da tu marido, da tua esposa, não te envergonhe diante de outros ou de você mesmo. Venha ao Senhor, aceita-o, recebe-o, esteja pronto no teu coração por fazer um fim da vida sem Deus, para poder começar uma nova vida. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode caminhar ao mesmo tempo nos dois caminhos. Ou nós estamos no caminho largo que vai para a perdição, ou nós chegamos pela porta estreita. Mas primeiro vem a porta, depois o caminho. Essa porta, e esta porta é Jesus Cristo. No caminho largo, já por natureza, já está lá desde o nascimento, mas nós, antes de entrarmos no caminho estreito, nós chegamos numa porta. Estreita é a porta e o caminho que guiam para a vida, e são poucos somente que encontram. Hoje, esse portão está diante de ti. Hoje, Jesus está diante da porta do teu coração, está batendo. O tempo se torna sério, o tempo se torna breve. A vinda do Senhor está se aproximando. Que ninguém fique para trás e então tenha que se acusar a si mesmo de ter rejeitado a oferta de graça de Deus. Preciosa alma, lembra-te do preço e decida o que é melhor. A tua salvação, colocar em jogo a tua salvação e fazer seguir adiante como até agora, ou ter a coragem de quebrar com tudo o que te segura de entrar no caminho estreito e entrar pela porta estreita. Hoje, essa decisão entre você e o teu Deus deve ser feita no teu coração. Qual seja, agora. Agora, nesse momento, filhos não se tornam automaticamente crentes porque os seus pais são crentes. Nós necessitamos uma vivência pessoal com o Senhor. Ele está próximo de nós, eu sei disso. Eu sei, Ele está chamando, e eu sei, Ele está exortando, e eu sei que aqueles que foram tocados sabem, hoje, quando ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque virá o dia onde vocês lutarão, e então Deus não ouvirá, porque será tarde demais. Hoje o Senhor chama, hoje vocês devem vir, e eu vos digo o segredo também. Quem quer vivenciar uma conversão oculta diante dos outros, ele tenta da sua própria maneira. Uma pessoa que foi tomada pelo Espírito de Deus, ele se envergonha somente dos seus próprios pecados, daquilo que estava certo diante de Deus, mas nós não nos envergonhamos de vir ao Senhor. Não tentem fazer isso com vocês mesmos, não terão sucesso. Chamem o nome do Senhor e vocês serão salvos. Chamem agora e não pensem com vocês mesmos. Isso eu farei no meu coração e comigo mesmo. Também aí tem que se cumprir o que diz a Escritura. Com o coração se crê, está em Romanos 10, e com a boca se reconhece para a salvação. É absolutamente necessário que uma pessoa que quer ser salva reconheça que está perdida e que chame ao Senhor como Salvador e reconheça a sua própria perdição e então aceite a salvação na fé. Preciosos corações, nós não queremos somente ter anunciado os mistérios de Deus, nós queremos que pessoas venham ao reino de Deus e sejam nascidas de novo para uma viva esperança. Ó, que o Espírito de Deus possa pegar a palavra de Deus e através do sangue do Cordeiro nos redimidos e aqueles que ainda devem vir, possa atuar para que ninguém seja excluído. Vamos mais uma vez cantar um corinho, talvez assim como sou, assim tem que ser. Ó, que Deus possa ajudar que nós levemos aos corações. Não é o meu chamado a vocês, é o chamado de Deus. Pois assim Paulo escreve, Deus nos exorta através de nós. Nós pedimos no lugar de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Vamos cantar assim como sou. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica dos pecados. Ó Deus do Cordeiro, eu venho. Eu venho. Enquanto temos as cabeças inclinadas, eu desejo simplesmente perguntar se alguém quer seguir o chamado de Deus. Eu não posso jogar a rede e deixar no oceano. Eu tenho que puxar para a terra. Eu tenho que dar a possibilidade ao Senhor de cumprir a salvação naqueles que chamaram. E enquanto nossas cabeças estão inclinadas, eu peço, se o Senhor vos chama, levem brevemente a mão, que você seja incluído em oração. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe em todos os lugares, em todos os lugares. Mãos foram levantadas. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aleluia. Glória seja a Deus. Oh, que alegria. Está no céu. Se o Espírito de Deus atua o arrependimento para o perdão dos pecados e a fé na consumada obra de redenção, vamos agora todos juntos, vamos orar todos, de fato. Irmão Russo, você poderá orar conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos pela poderosa atuação do Teu Espírito Santo. Tu falaste, Tu ainda estás atuando, Senhor. Deixa acontecer algo para a glória do Teu nome, que pessoas possam reconhecer a Sua hora e ter ouvido o Teu chamado e vivenciar a Tua presença. Que possam saber que Tu pagaste o preço no madeiro da cruz, no Gólgota, onde Tu derramaste o Teu sangue pelos pecados das pessoas. Justamente agora, Senhor, nesta hora, Tu as libertaste. Nós te agradecemos, meu Deus, que eles possam ter aceito. Ó Senhor, então Tu estás pronto para dar o testemunho nos seus corações que estão livres. Glória seja o Teu maravilhoso e glorioso nome. Nós te adoramos e te agradecemos pela libertação. Nós te agradecemos pela redenção. Nós te agradecemos pela salvação, pela cura, por tudo, Senhor, que Tu fazes nos nossos dias, nesta hora. Aleluia. Glória seja o Teu nome. Senhor, nós sentimos a Tua poderosa presença. Tu não estás presente, Tu estás próximo. Tu estás com as Tuas promessas. Tu disseste, onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, Senhor, nós somos mais aqui reunidos e o Teu Espírito está presente. Glória e gratidão, honra e adoração seja o Teu maravilhoso nome. Senhor, atue adiante. É minha oração. Aleluia. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantos creem que o Senhor fez? Digam amém.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia. A fé é uma confiança firme naquilo que nós não vemos, mas sabemos que Deus prometeu. Nós cremos primeiro e então nós vemos. E porque nós cremos, por isso nós veremos. E por isso nós vivenciaremos. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Creiam, porque é a santa palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, deveria ser pregado no seu nome para o perdão dos pecados a todos os povos. Hoje, nós, no nome do Senhor, nós pregamos o Evangelho para o perdão dos pecados. Hoje, vocês podem crer, hoje, vocês podem vivenciar e ir levar junto para casa, porque Deus está com a sua palavra. Ele fechou uma nova aliança no seu sangue e diz: este é o sangue da nova aliança. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Quantos creem que o Senhor vos perdoou os pecados? Deixe-me ver as mãos. Deus abençoe. Se alguém ainda está na dúvida, venha, por favor, após a reunião para a frente aqui. Haverá irmãos à disposição que gostarão de orar com vocês. Há pessoas que não conseguem sozinhas atravessar. Então, nós estamos aí para isso, para orar juntos com eles, para que possam, pela graça de Deus, atravessar. Quem esperou cura de Deus e crê de ter recebido e vivenciado, glória seja ao Deus vivo. Nós temos que começar a crer de coração em Deus e reconhecer com as nossas bocas. Creio, isso é importante, isso de fato é importante. Nós temos aquilo que nós cremos no coração, temos que reconhecer com a nossa boca. E então, isso nos será participado. Lembre-se toda a palavra de Marcos, capítulo 11. O que nós pedimos em oração e de coração cremos, nós somente precisamos expressar e deve acontecer. Assim como nós expressamos. Aleluia. Aleluia. Glória seja ao nosso Deus. Deus está presente. Aleluia. A sua palavra é viva. E a sua bênção está aqui. Louvado seja o seu nome. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu glorio a maravilhosa graça. Que encontrou a mim, pecador. Eu, que era um inimigo da cruz. Até que Deus me dominou. A graça me ensina o temor de Deus e tirou todo o medo. E graça venceu a morte pelo pecado quando cheguei a fé. Em perigo e aflição, na noite da morte, seja a graça o guia. Ela me levou fielmente através de tudo. E a graça me leva para o lar. E no lar celestial estou adiante do trono de Deus como um que foi encontrado pela graça e pelo salário da cruz. quando já tivermos incontáveis milhares de anos lá na sua glória, o meu coração ainda cantará da graça como no primeiro tempo, como no primeiro tempo.